Prezado senador José Sarney, presidente do Senado Federal, senhora Maria Amélia Mello, que aqui representa a editora José Olímpio, e amiga pessoal, que representa também os amigos e familiares de Raquel de Queiroz. Quero cumprimentar tanto Vossa Excelência, senador José Sarney, quanto o senador Inácio Arruda, Marco Maciel, Marisa Serrano e Roberto Cavalcante, que pronunciaram palavras tão belas a respeito da extraordinária escritora Raquel de Queiroz. Ainda ontem, muitos provavelmente assistiram Profissão Repórter a respeito da Cracolândia em São Paulo. E ali apareceram meninos e meninas, jovens, que infelizmente estão envolvidas com a droga, com o crack. A reportagem tão bem feita de Caco Barcelos, que dedicou dias e dias, madrugadas, para examinar aquele problema tão difícil de ser resolvido, terminou com a imagem de um pai e as suas palavras, que estava há dias e dias buscando a sua filha. Ele, ao final, faz um apelo tão belo e comovente para que a sua filha possa retornar ao lar. Eu fiquei pensando, ainda nestes dias, o próprio senador Roberto Cavalcante hoje presidiu, senador Cavalcante, uma sessão tão bela a respeito de professores da França e uma professora brasileira que é professora na Escócia, mas que falava da infância de crianças adotadas e de como é importante que desde a primeira infância, até mesmo aquelas pessoas que às vezes perdem os seus pais, precisam ter o carinho de alguém para que possamos viver num mundo com paz, com justiça. E Raquel de Queiroz, tantas vezes em suas obras, falou a respeito de como as crianças e sobretudo ali no Nordeste, em meio à seca, aos lugares de dificuldades enormes, de como às vezes essas pessoas precisariam ter melhores oportunidades, maior carinho de parte de todos. Há uma de suas crônicas que eu considero notáveis, já uma vez eu a li aqui, e eu gostaria mais de dedicar o meu tempo às palavras da própria Raquel de Queiroz, lendo um dos seus textos, que me parece, inclusive, uma formidável justificativa. Eu poderia até colocá-la como a justificativa, por exemplo, do projeto da renda básica de cidadania. E assim, seu presidente, minha homenagem a Raquel de Queiroz será a leitura de Menino Pequeno. Ele descia a ladeira e vinha só. De cor era branco, de tez era pálido. Dessa brancura descorada de criança que não come vitamina, filho de imigrante pobre que não herdou as cores rosadas de gente da terra velha e não adquiriu ainda o moreno igualitário da terra nova. Num pé só, calçava um acalcanhado sapato de lona, no outro, uma tira negra encordoada, que há tempos fora uma atadura. Vestia uma jardineira azul que, na certa, pertencera a um menino mais velho, pois a barra das calças arrastava atrás, os bracinhos nus, ao frio da manhã sem sol, de tão arrepiados eram ásperos, azulados. É de notar que o pequeno, ao descer assim a ladeira empedrada, não ia à toa. Tinha um propósito, embora singular, porque na mãozinha suja, como ele todo carregava, calculem, carregava uma rosa, uma grande rosa, cor de rosa propriamente dito, tão bela, tão preciosa, dessas que só medram em jardim de governo ou jardim de rico, pétalas de porcelana, mal desabrochada, formosa, frágil, como uma bolha de sabão. E o pequeno, evidentemente, tinha consciência daquela beleza e daquela fragilidade, pois caminhava de leve. A mão direita que segurava a rosa era mantida rígida, embora um pouco trêmula, e a mão esquerda, de vez em quando, se erguia à frente para afastar da flor uma rajada de ar ou qualquer perigo invisível, assim como a gente levanta a mão a fim de proteger a luz de uma vela. Para onde iria aquele menino com tais cuidados, carregando aquela rosa? Para dar, para entregar ou para ficar com ela, embriagado pela enamorada alegria de ser dono do que é belo? Eram 8 da manhã. Ele teria no máximo uns 6 anos, levando-se em conta a desnutrição, o seu possível raquitismo de garoto pobre, pois se não fosse a carinha viva, pelo tamanho a gente diria que não passava dos 4. Cruzou comigo que comprava os jornais na banca e não levantou os olhos, embebido na flor, virou a esquina, depois se sumiu no meio dos transeuntes que iam em busca da Feira da Glória. Quem seria mais frágil, o menino ou a rosa? Ah, quem pode dizer neste país quanto durará um menino? Aquele azulado pelo frio na sua velha jardineira sem mangas, será que escapa da pneumonia? Será que escapa da septicemia com o pé infeccionado dentro da atadura negra? Será que escapa do atropelamento sozinho no meio da rua, absorto na sua rosa, sem ver o lotação matador que o aguarda no atravessar do asfalto? Será que escapa da tuberculose assim tão mal comido e mal vestido? Será que escapa da vida menino sem dono, anão perdido na cidade grande? Vi uma vez uma fita americana chamada They Were Expendable. Tratava de soldados na guerra e o título quer dizer mais ou menos: eles são para gastar, eles são para jogar fora. Assim também é menino neste país. Não nasce para nada, nasce para se perder, para morrer, para ser jogado fora. Tanto trabalho, tanta agonia custa um menino. E mesmo que não custe nada, mesmo que nasça de parto sem dor, esse crie sozinho pelas estradas sertanejas, pelos pés de serra, pelas calçadas do rio. Quanto custa a ele viver? Quanto vale aquele pequeno milagre de vida que um dia pode chegar a ser homem? Sim, sei que a gente nasce para morrer, mas não tão cedo. Não tão depressa que não dê para sentir o gosto da vida. Quem se deu o trabalho de vir ao mundo deveria ter pelo menos um direito garantido, o de sobreviver, para que, afinal, a gente se organiza em sociedade, para que obedece às leis, para que aceita essa porção de contratos com a civilização, casamento, serviço militar, impostos, moral, semana inglesa, Ministério do Trabalho, eleição, justiça, polícia, se em troca nem ao menos se garante a chance de viver a um menino que nasce debaixo dessas leis? Ele nasceu perfeito, tinha pernas e tinha braços, tinha coração e fígado, tinha alma e tinha amor dentro do peito, e tinha ternura com a sua rosa. Então, porque ninguém lhe assegura, como todos os bichos da natureza, aos seus filhotes, o sustento e a proteção enquanto deles carece? Rose, ela vi que se ne que vivem le rose. Ah, menina, a eterna verdade cantada pela boca inocente dos poetas. Quem teria vivido mais, meu Nosso Senhor, aquele menino ou aquela rosa? Senhor presidente, eu fico pensando aqui nos propósitos comuns que levaram Raquel de Queiroz a fazer esse diagnóstico, que faz lembrar um pouco o diagnóstico que certamente a nossa querida presidenta eleita, Dilma Rousseff, colocou para o Brasil, sobretudo, e eu ainda me lembro de ter visto no dia 28 de outubro último, quando ela, aqui no Teatro dos Bancários, ao lado da filha de Josué de Castro, Ana Maria de Castro, que disse ali: olha, querida Dilma, eu vim aqui porque a senhora compreende muito bem aquilo que meu pai, Josué de Castro, dizia, que muitas vezes os homens se organizam para que outros homens vivam na fome e na miséria, e seria perfeitamente possível que a sociedade humana se organizasse para que não houvesse mais fome e miséria, como aqui retratado neste belo conto de Raquel de Queiroz. E eu espero que possa, então, até em homenagem aos 100 anos de Raquel de Queiroz e a todas as suas lembranças, que possa a presidenta Dilma Rousseff efetivamente levar adiante as proposições que venham a fazer de seu governo aquilo que ela tanto deseja, efetivamente em 4 anos, acabar com a fome, a miséria, a pobreza absoluta, para que efetivamente todo e qualquer menino e menina deste país tenha esse direito de sobreviver, que Raquel de Queiroz tão bem falou. E mais uma coisa, querido senador Inácio Arruda, Vossa Excelência sabe que eu vou lembrar aqui de um episódio de Raquel de Queiroz, relatado por Vossa Excelência pelo senador José Sarney, acho que por todos aqui, quando ela teve uma discordância com o Partido Comunista, que negócio esse de censurar a minha obra? Pois, Vossa Excelência sabe, e o presidente José Sarney chegou, inclusive, a encaminhar à Embaixada de Cuba o convite que o senador Demóstenes Torres fez para que pudesse Ioane Sanches, a blogueira de geração Y de Cuba, vir aqui ao Senado e expor sobre aquilo que ela escreve sobre o cotidiano da vida. E eu ainda, há poucas semanas, encaminhei ao presidente Fidel Castro, senador José Sarney, uma carta aberta, publicada no mesmo jornal, vai sair esses dias, em que escreve Fidel Castro no Brasil, em Caros Amigos, onde eu digo a ele carinhosamente: permita que Ioane Sanches venha ao Brasil, exponha aqui suas ideias, possa até apresentar um documentário lá, que um documentarista, Cláudio Galvão, a convidou para mostrar em Jequié. Vamos respeitar a liberdade de pensamento. Também eu vi hoje que Frei Beto almoçou, ou esteve 2 refeições, um com o presidente Raul Castro, outra com o presidente Fidel Castro. E eu espero, porque eu mandei a cópia de todas estas correspondências ao Fidel Castro, também para Frei Beto, por ser ele amigo, e espero que até aqui, em homenagem à liberdade de expressão, que tantas vezes Raquel de Queiroz defendeu, possa também ela, como membro que foi do Partido Comunista, e também ela que sabia dizer como é importante que os objetivos de igualdade, solidariedade, fraternidade possam sempre estar harmonizados com os objetivos de liberdade, liberdade de expressão. Meus cumprimentos a todos que amam Raquel de Queiroz. Muito obrigado.